Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News, no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é quinta-feira, 23 de janeiro de 2020, e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes, chegando pelo corredor, e a musiquinha já tá engatilhada. Pode soltar, Robson.
Cedo do programa.
A gente, o Augusto está dizendo que a gente está começando mais cedo o programa só para tocar a musiquinha. É um grande complô, uma grande conspiração.
É verdade.
Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe.
E diretamente de Brasília, o nosso compadre José Maria Trindade. Salve, salve, Zé Maria.
Salve, Zé.
Salve. Muito boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Olha, o presidente saindo, indo para a Índia. Congresso Nacional em recesso. Supremo também em recesso. Parece que Brasília está vazia. Nada, a coisa aqui está pegando fogo. Vamos lá, Felipe.
Noticiário hoje está pegando fogo mesmo, Zé Maria. Vamos aos destaques do dia. Sérgio Moro perderá comando da Polícia Federal se Jair Bolsonaro desmembrar o ministério. Ministros do STF pedem que corte se manifeste o quanto antes sobre juiz de garantias. E o coordenador da Lava Jato na PGR pede demissão por divergências com Augusto Aras. Tudo isso e muito mais, você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando. E você, como sempre, deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta em vídeo para a gente conhecer você também. Dê o comentário que quiser sobre o tema que você escolher. Diga, por favor, no fim o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. O DDD 011 aqui de São Paulo, o número é sempre o mesmo. Quem não anotou, anote agora. Quem nunca mandou mensagem para a gente, hoje é dia 931-17-06-20, 931-17-06-20, é hora de informação e análise com dinamismo e muita alegria, é hora de Os Pingos nos Is, Robson. Solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is.
Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje que estuda recriar o Ministério da Segurança Pública e disse que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve ser contrário à ideia. Na saída do Alvorada, Bolsonaro falou brevemente sobre o tema com a imprensa. Solta aí, Robson.
Se for criado, daí ele fica na Justiça. Era o que era inicialmente. Tanto é que quando ele foi convidado, não existia ainda essa modulação, né, de fundir com o Ministério da Segurança.
Caso a pasta seja recriada, o superministério de Moro, que abriga as políticas de segurança, se enfraqueceria. Aqui eu já começo fazendo um parênteses. A gente mostrou o vídeo do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Não entendi.
Não, ele falou que quando o Moro foi convidado, ele falou que era assim inicialmente, que quando o Moro foi convidado não existia essa modulação de... Que, na verdade, o que ele estava querendo dizer é que não existia essa junção das duas pastas, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele estava dizendo, quer dizer, que se for recriado o Ministério da Segurança Pública, o Moro vai ficar na Justiça. E a Segurança Pública vai ficar com outra pessoa.
E existia sim a junção, né?
Pois é. O que houve... Posso até comentar agora que eu tinha aberto aqui a declaração do Jair Bolsonaro à imprensa no dia 1 de novembro de 2018, portanto, logo após aquele mês de outubro em que o Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Bolsonaro disse à imprensa que o Sérgio Moro iria comandar um superministério. Vou abrir aspas aqui. Eu concordei com 100% do que ele, Moro, propôs, né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado e um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei, quem sabe, uma fração do COAF dentro do Ministério da Justiça. A questão da segurança ir para a Justiça, nós já tínhamos decidido, bem como as nomeações. Ele tem ampla liberdade para realmente exercer o teu trabalho lá. Fecho aspas. Essa foi a declaração do Jair Bolsonaro, 1º de novembro de 2018. Portanto, dizendo que havia concordado ali que o Ministério seria da Justiça e da Segurança Pública e que essa questão da segurança ir para a Justiça nós já tínhamos decidido. Ainda disse assim como algo que havia sido decidido antes ainda de 1º de novembro de 2018. É claro que para dar uma margem, talvez seja possível dizer que o Jair Bolsonaro agora falou quando foi convidado. Talvez quando foi convidado ele pode alegar, não era isso, mas depois que eles conversaram, já passou a ser. Então, no mínimo, isso aí já existia essa ideia logo nas conversas iniciais do Jair Bolsonaro com o Sérgio Moro. Então,
no comunicado em que ele disse que aceita o convite, ele fala, aceitei com muita honra o convite para assumir o Ministério da Justiça e da
Segurança Pública.
Segurança Pública.
Então, exatamente. Quando o Moro já assumiu ali que aceitou, já estava junto à pasta. É porque a declaração do Bolsonaro é quando foi convidado, mas enfim, está aí para quem quiser avaliar. Só estou frisando aqui que não existe fake news sobre a possibilidade de cisão da pasta. Essa possibilidade foi declarada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse vídeo que vocês acabaram de ver aí. Quer dizer, se a pasta for recriada da segurança pública, o Moro fica na justiça. Portanto, a da segurança pública vai ficar em outras mãos se isso acontecer. Aqui estamos tratando de uma possibilidade levantada pelo próprio presidente. Vamos em frente. Caso a pasta seja recriada, o superministério de Sérgio Moro, que abriga as políticas de segurança, portanto, se enfraqueceria. O ex-juiz perderia o comando da Polícia Federal, do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, e da Polícia Rodoviária Federal, os três órgãos mais importantes da sua pasta. Então, estou dizendo aqui que o superministério se enfraqueceria. Tá? Isso é um fato porque...
Comando do combate ao crime organizado.
Exatamente, o comando aí do combate das facções criminosas armadas. Exatamente. A gente vai comentar tudo em maiores detalhes. Portanto, o superministério seria enxugado, né? Só para dar aqui o relato dos fatos. Ontem o presidente se reuniu com secretários de 16 estados que faziam uma série de reivindicações, inclusive a recriação do ministério, como nós dissemos, inclusive comentamos no programa de ontem, de Os Pingos nos Is. Segundo Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e membros da Comissão de Segurança Pública da Câmara também são favoráveis à medida. Maia disse para o Globo que a medida não necessariamente gera novas despesas e que a decisão de recriar o ministério sinaliza priorização do tema da segurança, que de fato precisa de uma política focada. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, o procurador da República, Deltan Dallagnol, afirmou não ver razão técnica para a divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Robson, solta aí um trecho do Deltan Dallagnol em entrevista exclusiva hoje à Jovem Pan.
Essa decisão tem que ser uma decisão embasada em política pública com base em evidência. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser analisado se isso vai aumentar ou diminuir gasto público e se isso vai aumentar ou diminuir eficiência na atuação do sistema de justiça. Pelo que eu vi, no último ano, houve uma melhora dos índices de criminalidade. Ou seja, se houve uma eficiência com a união de pastas e se houve uma economia de recursos, eu não vejo razão técnica para esse desmembramento. Mas, de novo, devem ser feitos estudos e essa decisão, em última análise, é política. O que me preocupa é que as pessoas se concentrem em discussões de questões laterais do sistema quando existem questões centrais que precisam ser resolvidas. Quando a gente olha para o nosso sistema de justiça, que produz impunidade como regra em relação a poderosos, existem questões centrais que todo mundo sabe quais são. Diminuição de recursos ou a celeridade da justiça, mudança das regras de prescrição, mudança das regras de nulidade e antecipação da execução da pena para o segundo grau. A questão é, vamos discutir os problemas centrais ou outros grandes avanços contra a corrupção, como mudanças do sistema político, que hoje é um sistema viciado e que retroalimenta a corrupção.
Augusto, Sérgio Moro hoje, de acordo com as pesquisas recentes, é a figura mais popular do Brasil. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pasta comandada por ele, apresentou aí os resultados de uma queda de 22%, por exemplo, no número de mortes violentas no país. Então, você vai mexer nesse momento, tirar o poder da figura mais popular do país numa pasta que está apresentando resultados positivos? A questão é por quê? Quem está pressionando também o presidente? Quais são os verdadeiros interesses por trás disso? Você acha algo natural que o Rodrigo Maia, por exemplo, Botafogo na planilha de propina da Odebrecht, ache cabível essa medida de enfraquecer o Sérgio Moro?
Olha, Felipe, o Sérgio Moro vem sendo alvo de todas as medidas e espertezas possíveis que são engendradas no governo, no Congresso e também em outros, nos outros poderes, para impedir que ele possa contribuir para o combate à corrupção. Isso, o tempo todo isso aconteceu. Bem, o Moro pode alegar até que ele prestou a sua contribuição a esse tipo de combate e, como ministro da Justiça, basta garantir que a Polícia Federal tenha condições materiais, financeiras e prosseguir o seu trabalho, porque, como temos lembrado aqui, o combate à corrupção, felizmente, ele entrou numa velocidade cruzeiro e não vai parar. Agora, você tirar do... O Moro, então, tem se concentrado no combate à criminalidade, às grandes organizações criminosas, à criação, né, à montagem de uma política de segurança pública que o Brasil nunca teve e vem trabalhando excepcionalmente bem. Todos os índices aí que medem a criminalidade diminuíram e ele começou a bater de frente e com êxito com organizações como o PCC. Eu me pergunto, por que mexer? Eu sempre faço uma ressalva quando eu ouço aquela frase, não se mexe em time que está ganhando. Se mexe sim, para melhorar. Por exemplo, da mesma forma que o Santos, do Pelé, né, que não tinha um belo zagueiro, lateral direito, e contratou Carlos Alberto, o Flamengo pode perfeitamente contratar para determinadas posições alguém melhor que o titular atual, que são todos bons jogadores. Se fizer isso, porque é em time que está ganhando que você mexe para aperfeiçoar, para reduzir a eficiência ou para destruir, né, o time na prática, aí é maluquice. Quem faz uma coisa dessas? Esse fatiamento de um ministério, que na prática, como dissemos ontem, ele se resume à segurança pública, neste momento. Sérgio Moro não está tratando das atribuições usuais aí de ministro da Justiça, convencionais, né? Está se dedicando ao combate, ele está comandando um combate às organizações criminosas e ele será destituído desse comando se houver essa repartição do Ministério. Eu não entendo as razões, o Zé provavelmente vai falar sobre a movimentação política que está por trás disso. Eu posso suspeitar de algumas coisas no momento em que eu leio que o Rodrigo Maia, ele é favorável à medida e outros deputados. O que eles têm com isso? O executivo pode, o Sérgio Moro pode dizer que ele é favorável à inclusão de mais 5 cargos na mesa da Câmara ou do fatiamento da presidência da Câmara em duas partes. Aí ficaria um deputado das garantias e o Rodrigo Maia. Isso é cabível? Então é o seguinte...
Virou primeiro-ministro o Rodrigo Maia?
Eu não desejo que isso aconteça por torcer pelo Brasil. Espero que essa ideia não seja consumada, porque ela decorre de interesses menores... Mas eu me arrisco a dizer que o Sérgio Moro não aceitará essa humilhação. Ele não aceitará. Ele combinou, está ali no comunicado dele, que ele seria ministro da Justiça e da Segurança Pública. Se tirarem a metade que está fazendo sucesso, é inviável a permanência dele.
Isso, já há matérias na imprensa dizendo que o Sérgio Moro relembrou esse fato a aliados, né? Há uma matéria do Globo dizendo que a insatisfação do ex-juiz com essa proposta de separar a pasta em duas, é absoluta a insatisfação e pode selar seu destino no governo. Após o presidente voltar ao tema nessa semana, Moro relembrou o fato a aliados. Esse é o que está registrado aí nessas notícias de bastidor. É claro que não são fontes nossas nem identificadas, mas existe aí o jornalismo de bastidor e às vezes os políticos ou as autoridades também deixam vazar certos recados para ver se mudam o rumo dos fatos. Vamos acompanhar aí tudo o que está acontecendo, toda a repercussão, Zé Maria Trindade, porque isso hoje em Brasília deu o que falar, hein?
Deu o que falar. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro ontem disse que não ia dar mais entrevista. E eu falei, não, ele volta a falar sim, é o jeito dele e não mudaria. Hoje, de novo, ele falou. E nós, você está certíssimo, Felipe, nós não estamos falando aqui de nenhuma especulação ou de disse-me-disse. O presidente Jair Bolsonaro confirmou, ontem ele prometeu aos secretários que iria estudar. Hoje ele confirmou que há mesmo estudo. E não é preciso muito estudo, não. É só ir ao antigo projeto do presidente Michel Temer, que criou o Ministério da Segurança Pública. Este é um assunto muito discutido. Já foi discutido durante a campanha eleitoral, quando a medida provisória foi assinada, o Major Olímpio, que o líder do PSL, o partido o então partido do presidente, queria apresentar uma emenda, chegou a apresentar uma emenda recriando o Ministério da Segurança Pública. Segundo ele, era a promessa de campanha e tal, e que era o assunto principal, e por isso não poderia ficar sem uma representação aqui na Esplanada. Mas olha, o ministro Sérgio Moro hoje, ele é mais ministro da Segurança Pública do que ministro da Justiça, e vem dando resultados. Todos os debates presidenciais sobre segurança pública, a fala era a seguinte: quem cuida de segurança pública é o Estado, a União só dá o apoio. Sérgio Moro não, cuidou da segurança pública e reduziu índices de criminalidade. Apresentou projetos importantes, aprovou essa lei que entrou em vigor hoje, essa lei anticrime de combate ao crime organizado e à corrupção, né? Uma dificuldade tremenda no Congresso Nacional. E mais, ele tem um projeto em andamento em 5 municípios com índices altos de criminalidade, que estão dando certo, isso pode ser aplicado nacionalmente. Então vamos combinar, Sérgio Moro é mais ministro da Segurança Pública do que da Justiça. E olha, nesse projeto do presidente Michel Temer fica muito pouco mesmo. Hoje o Ministério da Justiça é um mundo, como se diz por aqui, porque tem muito assunto, mas assuntos pouco importantes, né? E que não mereceriam um ministério hoje, o Ministério da Justiça. Olha, Felipe, o Ministério da Justiça é o mais antigo. É por isso que o ministro da Justiça sempre é muito importante, fica ali próximo ao presidente nas fotografias, há uma ordem estabelecida de cadeiras e tal. Ele foi criado em 1822 pelo príncipe regente Dom Pedro. Para se ter uma ideia, era a Secretaria dos Negócios e acabou sendo criado o Ministério da Justiça. Só que a coisa andou e ficou menos importantes alguns assuntos aí da pasta, como aconselhamento do presidente da República, que foi transferido para a Casa Civil e para a Secretaria de Governo. Hoje, se tirar a segurança pública do ministro Sérgio Moro, acaba, resumindo, eu vou até falar aqui o que vai ficar com o ministro Sérgio Moro se o Ministério da Segurança Pública for recriado. Ele vai ficar com combate às drogas, mas combate às drogas, assim, na teoria, na legislação, no arcabouço legal, na proposta de ideias, e não Polícia Federal. Combate às drogas, recuperação de ativos no exterior, defesa do consumidor, refugiados, asilados, extradição, indígenas e arquivo nacional. Veja se isso são atribuições para uma pessoa ativa como o ministro Sérgio Moro, né, que se colocou tão importante. E a segurança pública vai comandar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o DEPEN, né, o Departamento de Penitenciárias, e a Força Nacional. Pela primeira vez, eu posso dizer aqui, o ministro da Justiça realmente comanda a Polícia Federal. Sabe por quê? Porque não comanda a Polícia Federal através de políticos ou de interesses. Comanda a Polícia Federal porque tem legitimidade e tem a confiança dos diretores e dos delegados e da Polícia Federal. É isso que dá importância ao Sérgio Moro. Não é canetada. Augusto e Felipe, isso é muito comum aqui em Brasília. Alguns cargos a gente vê claramente que são muito maiores do que os ocupantes. Em alguns casos, são ali coincidentes. O ocupante está à altura do cargo. Em outros, o ocupante é bem inferior. Se colocar um ministro da Segurança Pública que não tenha o respeito da Polícia Federal, ele será bem inferior ao cargo e isso, o risco é muito grande de isso acontecer. Então, isso não é uma pressão política mais, porque as pressões políticas já aconteceram, já foram, e o entendimento aqui é de tentativa de enfraquecimento de Sérgio Moro. Não resta outro raciocínio para que o presidente possa, pelo menos, estudar essa possibilidade.
Agora, quando o establishment se volta contra o Moro, tirando o poder dele, não duvido nada que a popularidade dele possa, inclusive, aumentar, né? Quando a gente fala em enfraquecimento, é enfraquecimento em termos de poder direto dentro do governo, dentro do poder executivo.
E no
agora,
Congresso,
no...
essas coisas.
Exatamente. No apreço da população, aí o caso pode ser diferente, pode ser até inversamente proporcional. Quem é interessado direto nisso, e a gente está apontando isso, falei muitas vezes nesse programa há semanas, é o ex-deputado federal Alberto Fraga, do DEM. E ele disse hoje a um site Metrópolis que está disposto a aceitar o eventual convite de Jair Bolsonaro para ele assumir o Ministério da Segurança Pública, caso o presidente decida pela recriação da pasta. Ele disse o seguinte, abro aspas, sou amigo pessoal dele e farei o que ele me pedir. O principal desafio da segurança pública, além da valorização da PM, é dar atenção especial ao sistema prisional. Hoje nós temos as ações criminosas saindo dos presídios. A única medida tomada foi isolar as facções criminosas. Fecho aspas. Quer dizer, nesse comentário final já tem aí embutida uma crítica ao Sérgio Moro. E ele vem fazendo crítica, dizendo que o Sérgio Moro não entende de segurança pública. Ele pode ter sido até um bom juiz, mas que não entende
de segurança pública. É o maior especialista hoje, meu Deus do céu.
Pois é, esse é o Alberto Fraga, amigo do Bolsonaro. E é bom lembrar também que o Alberto Fraga, esse amigo de longa data, só não virou ministro, de acordo com uma análise aqui no Globo, até agora, porque havia sido condenado duas vezes em primeira instância. Fraga conseguiu reverter uma das decisões e, como a outra, que é um desdobramento da primeira, deve ser julgada nas próximas semanas, pode estar livre para ajudar o amigo presidente de forma oficial. Em dezembro, Bolsonaro disse que a história era fake news e que já teria desmentido a possibilidade a Moro. Agora, um mês depois, o discurso mudou. Texto aqui do Eduardo Bresciani, do Globo, a gente dá o crédito. Portanto, a gente está dando aqui todas as informações diretas.
Ontem, Felipe...
Fala, Zé.
Ontem eu disse isso aqui, né? Exatamente aqui no Pingos, falando sobre o Alberto Fraga, o ex-deputado Alberto Fraga. Né? Eu disse aqui de que ele foi condenado e depois o TJ daqui de Brasília o absolveu. E isso é que impediu da participação dele no governo. Ele é um aliado ali de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, amigo, vai ao Palácio da Alvorada aos domingos. Ele me disse, o Alberto Fraga me disse que o presidente Jair Bolsonaro se sente muito isolado e que ele deu alguns conselhos para ele, para rodar aí na casa de alguns deputados, e inclusive de Rodrigo Maia, enfim. O Alberto Fraga é um especialista em segurança pública na ponta, né? Ele é coronel da Polícia Militar, comandou batalhões, mais de um batalhão da Polícia Militar aqui em Brasília, em áreas de conflito e tal. Mas é que a segurança pública hoje ela está mais moderna também, né? Não é aquela mais a segurança pública de confronto. Isso é o último caso, é o último momento. A segurança hoje está mais no controle social, está mais exatamente no investimento ali no combate à economia do crime, que é o que o Moro vem fazendo.
É isso aí. Então, a gente está tratando desse assunto aí a semana. Eu só estou atualizando aqui, dizendo que a outra decisão a respeito do Alberto Fraga deve ser julgada nas próximas semanas e, portanto, ele pode eventualmente estar livre em breve desse problema, desse fardo aí, que não deu a ele, talvez, a boquinha que ele deseja. E eu quero lembrar aqui o trecho do discurso do Sérgio Moro de posse. Eu falei muito desse discurso nas redes sociais aí, quando o Sérgio Moro deu, chamando atenção para os casos sobre os quais eu escrevo há muito tempo, problemas do sistema penitenciário. E naquele discurso, o Sérgio Moro de fato tratou de questões relacionadas à segurança pública, mais até do que em relação às questões da justiça. Ele apresentou o crime organizado como grande desafio e disse ser preciso enfrentar os criminosos que dominam as prisões com leis mais eficazes, com inteligência e operações coordenadas entre as diversas agências policiais federais e estaduais. Aliás, faço questão de frisar, essa integração das polícias tem até a questão das fronteiras. A gente fez entrevista com o Sérgio Moro em Os Pingos nos Is, ele respondeu sobre as fronteiras falando do escritório que integra várias forças de segurança, que foi criado com base no modelo americano do Fusion Center. Ele repetiu isso na entrevista nessa semana no Roda Viva, acrescentando ali todas as atualizações sobre esse combate à entrada de armas e drogas no Brasil, nesse momento inclusive que houve a fuga lá de 75 criminosos ligados ao PCC de uma prisão do Paraguai. E naquele discurso de posse, voltando aqui, o Sérgio Moro defendeu a prisão dos líderes de facções e isolamento carcerário das lideranças. Isso ele realizou, a identificação da estrutura e confisco de seus bens, e afirmou que tudo isso não era uma tarefa impossível. Tanto não era, Augusto Nunes, que os resultados têm mostrado que o Moro está no caminho.
Olha só, se tira a Polícia Federal do Ministério da Justiça, como é, de fato, ela fica com a segurança pública, né? O Moro terá um ministério, se permanecesse da Justiça, teria um ministério menos importante que o Ministério da Pesca, tá? Esse negócio de lidar com tribos indígenas é uma humilhação para um homem que tem esse porte e essa experiência. Se ele não entende de combate à criminalidade, como é que ele conseguiu liquidar a maior organização especializada em corrupção, né, usando instrumentos do Estado, do governo, da história? Ele acabou com a quadrilha do Petrolão. A quadrilha do Petrolão, a única diferença que existe entre ela e o PCC é que uma se dedica a determinada atividade criminosa, a outra dá ênfase a uma atividade criminosa diferente, mas são organizações criminosas de grande porte. Começa por aí. Ele sabe tudo, se tornou especialista, porque estudou com a profundidade que seus críticos nunca tiveram a Operação Mãos Limpas. Ele também se tornou especializado por se dedicar também ao estudo da delação premiada em organizações como a máfia. Sabe tudo sobre o combate à máfia italiana e também sobre o combate à máfia nos Estados Unidos. Quem são esses críticos do Moro para afirmar que ele não entende de um assunto no qual ele tem obtido êxitos sucessivos? Isso aí é uma manobra torpe contra o Sérgio Moro e, olha, arriscadíssima. Podem acabar dando com os burros d'água e os autores dessa manobra. Porque eu nunca vi uma ideia de jerico tão ostensiva quanto essa de fatiar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública.
Muita gente lembra do Sérgio Moro e associa o ex-juiz da Lava Jato justamente à Lava Jato, porque é uma história mais recente do país e envolveu os políticos que têm essa proeminência no debate público. Mas esquecem, por exemplo, que o Sérgio Moro condenou o Fernandinho Beiramar.
Isso aí.
Mesmo enclausurado em presídios de segurança máxima, o Fernandinho Beiramar foi condenado em 2008 pelo então juiz Sérgio Moro por comandar uma quadrilha de tráfico de drogas a partir da sua cela. E eu peguei aqui um trecho da sentença do Moro que condenou o Beiramar. Abro aspas. Inicialmente, o referido preso teria feito uso de aparelho celular enquanto estava recolhido em cela na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Após sua transferência em 18 de julho de 2006 para a Penitenciária Federal de Catanduvas e depois para a Penitenciária Federal de Campo Grande, passou a utilizar os seus visitantes para transmitir ordens e instruções relativas à prática de tráfico de drogas. Fecho aspas. Quer dizer, ele foi um juiz com experiência a respeito do que acontece no sistema prisional. E aí chegou no comando da pasta da Justiça e da Segurança Pública e tomou as devidas providências justamente para isolar essas lideranças criminosas, para não permitir que acontecesse o que aconteceu no caso do Fernandinho Beiramar, que naquela época, como juiz, ele só podia condenar depois do caso acontecido. Agora, como ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele pode tomar as medidas preventivas para que casos como aquele não aconteçam. E eu quero complementar aqui todo esse panorama que a gente está dando a respeito dessa pauta quente do dia, acrescentando o seguinte: o Palácio do Planalto divulgou a lista de quem participou da reunião em que o Jair Bolsonaro discutiu a recriação do Ministério da Segurança Pública. Foi durante esse encontro que o presidente disse que estudará o desmembramento do Ministério, que hoje ainda é da Justiça e da Segurança Pública. E o Sérgio Moro não está na lista, como destaca aqui o antagonista, dando toda a lista dos presentes. E vale a pena citar alguns nomes.
Quem é que tá
Jorge Oliveira, ministro CEF, da Secretaria-Geral da Presidência da República, aquele que é muito próximo do Dias Toffoli, presidente do STF, que o Toffoli se chama já de Jorge, por quem o Toffoli falhando ali na memória, não sabia se tinha sido direto para o presidente ou pelo Jorge, né? Deu aval para a criação da figura do juiz das garantias, fazendo chegar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que era possível implementá-lo. É esse Jorge aqui que estava nessa reunião. Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, general Augusto Heleno, e aí outros aqui, Anderson Torres, e outros aqui que o grande público que acompanha o debate político conhece menos. Mas, enfim, são 21 pessoas que participaram dessa reunião e o Sérgio Moro não estava presente.
Fraga estava lá?
O Alberto Fraga não estava lá, porque é uma...
Mandou representante.
É uma reunião com secretários de segurança estaduais. Aqui, os outros, esses nomes que eu não falei, eram os nomes dos secretários de segurança estaduais.
Vários
então,
falando em
foi
nome
a reunião da
Alberto
qual a gente falou ontem aqui. Absurdo. E que repercutiu ainda mais hoje em razão da continuidade dessa posição do presidente Jair Bolsonaro hoje de uma forma ainda mais clara, porque a gente leu aqui a declaração do Jair Bolsonaro ontem na reunião e ele parecia que estava confrontando os secretários estaduais no primeiro momento, falou assim: então vocês querem que faça isso, é isso que vocês querem e tal, e vou avaliar essas medidas. Não estou lembrando aqui das palavras exatas, mas o contexto foi exatamente esse. E aí hoje ele deu aquela declaração que a gente mostrou em vídeo. Se,
dizendo
se for
que
recriado,
que o Moro é contra.
Se for recriado, o Moro fica na justiça, quer dizer, não fica na segurança pública. E disse também que sabe que o Moro é contra e tal, mas que, dando a entender que mesmo assim está avaliando, está tomando aí as medidas para tomar essa decisão de uma maneira mais clara. Então, portanto, Augusto, tem todo aí um clima em torno dessa possibilidade. Uma possibilidade que mexe ali num ponto sensível do governo, num ponto sensível para a população brasileira.
Eu acho que vai essa... No momento está estudando aí se aceita ou não o convite para a pasta da... para a Secretaria Especial da Cultura, a Regina Duarte, né? Mas olha, eu posso adiantar aqui, se o Moro... Se houver esse fatiamento com os desdobramentos mais que previsíveis, a segunda baixa vai ser a Regina Duarte, ela não vai aceitar.
A gente vai mostrar agora o vídeo que o Sérgio Moro gravou e publicou na sua nova conta oficial de estreia do Instagram, né? O momento de estreia do Sérgio Moro, anunciou no Twitter que criou uma conta de Instagram para divulgar melhor os resultados da pasta dele, que ainda é, e ele ainda chamou de Ministério da Justiça e Segurança Pública, nas iniciais MJSP. Pode soltar, Robson.
Pedido da minha esposa, estou finalmente entrando no Instagram. É uma forma de prestar contas à sociedade. Isso no dia 23 de janeiro, provando que esse perfil é meu mesmo. Muito obrigado.
Tá aí o Sérgio Moro aumentando a sua presença nas redes sociais, o que o pessoal está brincando também nas redes sociais. Já é 2022, o Alexandre Borges, que já foi comentarista aqui na Jovem Pan, perguntou, né? Já é 2022 na Austrália? Porque os políticos tentam ampliar a sua participação nas redes sociais quando estão pensando em se candidatar. Mas é claro que isso é algo muito indireto ainda, e o Sérgio Moro está ali fazendo um vídeo inicial pregando que ele vai mostrar os resultados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Está precisando mostrar mesmo para que haja aí a dissuasão daqueles que querem afastá-lo do comando dessa paz que não existe hoje, né? Mas que estão querendo cindir. Muito bem. A gente precisa ir para o primeiro intervalo comercial. Já estourei o tempo aqui, Robson. Então pode rodar o break. Tá com os pingos nos is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. A gente está tratando aqui em todas as suas nuances, toda a repercussão dessa possibilidade de recriação da pasta da segurança pública, dessa cisão aí da pasta atualmente comandada pelo ministro Sérgio Moro, de Justiça e Segurança Pública, portanto ele ficaria afastado dessa segunda. Augusto, só queria levantar uma última bola a respeito disso, é que tradicionalmente o que se prega, né, é que se corte o mal pela raiz. E acompanhando todo esse debate ao longo do dia hoje, eu pensei que tem muita gente querendo cortar o bem pela raiz.
É isso aí.
Porque o resultado positivo do Sérgio Moro começa a incomodar muita gente. Porque eles temem, pode ser até que o Sérgio Moro nunca vá sair candidato. Pode ser. É uma possibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, depende de uma decisão unilateral dele, envolvendo, obviamente, vários outros fatores. Mas eu acho que existe um temor muito grande de muitos políticos de que o Sérgio Moro seja candidato a presidente um dia, seja em 2022, seja em 2026, e ele construindo aí vários anos de resultados positivos numa gestão de uma pasta tão importante, combatendo o principal problema do Brasil, que é a criminalidade, isso dá a ele um cacife eleitoral muito grande. Fora o próprio cacife pessoal mesmo, que incomoda muita gente invejosa. Felipe. Então, cortar o bem na raiz, enquanto os resultados positivos aparecerem, mas poucos, pode ser uma medida que esse pessoal está querendo, e talvez venham trazer aí estudos e tal, não sei o quê, para legitimar a argumentação, para mostrar que o resultado não é tão bom assim. Mas talvez, Augusto, só para concluir, talvez já tenha sido tarde, porque o Moro está muito popular e os resultados realmente já apareceram, já foram divulgados, o povo já está sabendo.
É exatamente isso que eu ia dizer. Eles deram, então, tiveram essa ideia um pouco tarde.
Atrasado,
sim, porque em um ano ele fez o que não fizeram outros governos em 8 anos, 5 anos, como no caso do Lula, 5 anos, como no caso da Dilma. Ele conseguiu avanços extraordinários e se essa manobra se consumar, os inimigos do Moro correm o risco de torná-lo muito mais popular.
Pois é. Zé Maria Trindade.
Olha, administrativamente, o presidente Jair Bolsonaro prometeu 19 ministérios. Né? Estudos internacionais, eu li aqui sobre várias gestões, estudos internacionais mostraram que ali um país como o Brasil poderia ser administrado ali com entre 19 a 23 ministérios no máximo. Aí o presidente Jair Bolsonaro definiu 22, entrando mais um seria, então, o 23º ministério. E isso implicaria, evidentemente, não tem como dizer, em mais gastos. Né? Não é só o salário de R$ 31 mil para o ministro, não é só isso. Ele tem direito, ele será, o novo ministério terá entre 19 a 20 assessores. O salário médio ali de R$ 13 mil para cada assessor. Ou seja, vai se implicar em mais gastos. E esta divisão de competências acaba dividindo também opiniões no próprio Ministério e provocando o que a gente não quer, que é essa desagregação e esta relação boa entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né, a Força Nacional, que será comandada por este novo Ministério, se ele for criado, né, e isso vai dificultar para o próprio governo. Esse debate é muito antigo aí, de que quem cuida de segurança pública é o Estado. Agora, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vem dizer que o Estado dele é que cuida da segurança pública. Não, é preciso lembrar ao governador que a intervenção federal cuidou da segurança pública do Estado dele até outro dia, deixou lá coisas importantes, inclusive recursos, meios, armamento. É preciso dizer a ele que um plano nacional está em vigor e está coordenado pelo ministro Sérgio Moro. É preciso dizer ao governador de que as penitenciárias estão com um controle maior, não 100%, mas com um controle maior graças à política do ministro Sérgio Moro. E é preciso dizer a ele também que houve tomada de dinheiro do crime organizado. focando ali os laranjas, os parentes dos presos que têm investimentos fora. E atacou a chamada economia do crime, que os especialistas apontam como o primeiro sinal de que o crime vale a pena no Brasil. É isso, e dizer que há alguma necessidade para recriar o Ministério, ou dividir ou esvaziar o Ministério da Justiça, seria um sonho longe demais. Não há essa demanda e não há essa necessidade.
É, e tem várias outras, a gente precisa seguir aqui com as pautas, mas tem várias outras pessoas aí, vários outros personagens que estão aparecendo como aqueles que estão fazendo pressão pela recriação do Ministério da Segurança Pública. Além do Rodrigo Maia, tem o governador Ibanez Rocha e tem também um secretário que é o secretário da Bahia, o Maurício Teles Barbosa, que participou dessa reunião de ontem dos secretários de segurança estaduais com o presidente Jair Bolsonaro e o seu braço direito lá, Jorge Oliveira. E esse secretário, Maurício Teles Barbosa, é petista e muito aliado do governador da Bahia, Rui Costa, claramente. Muito bem, a gente passa então aqui para a pauta número 3. Ah, só queria complementar, Augusto, que talvez esse atraso do pessoal que quer cortar o bem pela raiz pode ter se dado por eles terem subestimado a capacidade do Sérgio Moro como gestor, como ministro da Justiça e da Segurança Pública. Então talvez tenham torcido contra e começaram a ver os resultados positivos, a popularidade aumentando. Pô, é melhor mexer nisso aí logo, porque senão o sujeito pode acabar fazendo muita coisa boa e vai ganhar um cacife grande, e a gente vai ficar aqui, parlamentares, né, pensando isso aqui na minha análise, vai ficar numa situação ruim se ele crescer demais.
Se é para arrumar dinheiro para esses secretários, governos, por que não recria o Ministério da Pesca e divide em dois, senhor? O peixe de água doce e peixe de água salgada. É uma ideia mais original e menos desastrosa.
Quem foi ministro da Pesca no governo do PT, eu até lembrei aqui outro dia, foi o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ele não teve essa ideia e nem ninguém pressionou ele para dividir a pasta da Pesca.
E Deli Salvati também foi ministro, não teve essa ideia.
Pois é. Pauta 3. O ministro do STF, Marco Aurélio Melo, disse ao Estadão que a decisão do ministro Luiz Fux de suspender a implantação do juiz de garantias por tempo indeterminado gera insegurança jurídica e desgasta barbaramente a imagem do Supremo. Marco Aurélio quer que o tema seja analisado pelo plenário da corte o quanto antes. Ricardo Lewandowski foi na mesma linha. Aspas, o Supremo precisa manifestar-se o quanto antes sobre a constitucionalidade do juiz de garantias em favor da segurança jurídica, não lhe cabendo fazer qualquer consideração acerca da conveniência ou oportunidade de sua criação, cuja avaliação compete privativamente ao Congresso Nacional e ao Presidente da República. Na quarta, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também criticou a decisão. O presidente da República, fecho aspas aqui para o Lewandowski, né? Na quarta, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também criticou a decisão de Fux e chamou a medida de desnecessária e desrespeitosa com o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso e o presidente da Corte, Dias Toffoli. Era a isso, Augusto, que eu queria chamar a atenção até no primeiro bloco, quando você falou da consideração do Rodrigo Maia a respeito da recriação de um ministério. Quer dizer, ele fica dando pitaco no Poder Executivo, e aí quando o Luiz Fux toma uma decisão que, na verdade, é para corrigir aquela série de gambiarras que o Dias Toffoli havia feito, o Rodrigo Maia vai lá e protege o parlamento, né, contra a ingerência de outros poderes. E ele está lá dando seu pitaco toda hora sobre a maneira de organizar a esplanada dos ministérios.
Né? E a pose de primeiro-ministro, né? Ele capricha nessa pose aí, não faz com que a gente esqueça que quem está falando é o Botafogo do Departamento de Propinas da Odebrecht. Conforme a fala, conforme as aspas aí, é o Botafogo que está falando.
Exatamente. A gente falou no primeiro bloco, mencionou aí uma declaração do Deltan Dallagnol na entrevista de hoje à Jovem Pan, que era específica sobre o caso da recriação do Ministério da Segurança Pública, mas agora tem uma declaração dele a respeito desse tema do qual a gente está tratando. O coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato reforçou que a instalação do juiz de garantias é um retrocesso para o país e afirmou que a ideia é um erro do Congresso. Temos um trecho da fala aí, Robson, pode soltar.
Na visão dessas pessoas que veem que isso promove uma imparcialidade maior, seria saudável a instituição de juízes de garantias. Eu discordo dessa visão, mas eu admito essa possibilidade. Agora, isso tem que ser inserido em países que têm um sistema de justiça funcional. Porque quando o sistema de justiça já é disfuncional, como no nosso país, em que a gente tem 4 instâncias, Vila, nós somos virtualmente o único país do mundo com 4 instâncias. O que você faz é inserir uma 5ª instância. Então, para que uma decisão possa ser sustentada e quebra de sigilo bancário, eu preciso no Brasil que ela seja confirmada por outros 4 juízes se a gente instituir o juiz de garantias. Hoje eu preciso que ela seja confirmada por outros 3. Isso já é muito difícil, porque, como diz o brocardo popular, cada cabeça uma sentença. Pessoas razoáveis discordam razoavelmente sobre uma série de assuntos. E quando em um habeas corpus é derrubada a decisão de quebra de sigilo, o Ministério Público não pode nem recorrer da decisão no nosso sistema. Então é um sistema que já é enviesado, desequilibrado em favor do réu, protege réus poderosos, e você vai estar inserindo mais um fator no sentido desse desequilíbrio. Ou seja, essa mudança, que pode ser positiva, Vila, em outros países, certamente não é positiva para o Brasil, em razão das peculiaridades do nosso sistema, que o tornam disfuncional.
Está aí o Deltan Dallagnol argumentando na mesma linha do que a gente vem argumentando desde que isso foi aprovado no Congresso Nacional no apagar das luzes de 2019, falando aí na divisão da primeira instância em 2 e, portanto, na criação da 5ª instância. E aí o sujeito, o juiz da fase de investigação, que determina aquelas medidas e tal, tudo vai ser avaliado ainda por 4 instâncias. E aí sempre há o mais risco, né, de haver aí um intruso, uma voz discordante, ou quem sabe um juiz mais militante, né, mais querido pelos políticos, mais amigo deles, para tomar uma decisão que possa blindá-los. E isso, obviamente, é uma das razões deles quererem aprovar isso. Eu só queria comentar hoje que o Marco Aurélio Mello, ele atacou aí a decisão do Luiz Fux de suspender isso. E ele estava, antes mesmo da decisão do Toffoli, a decisão anterior, como eu registrei várias vezes nesse programa, querendo que o caso fosse analisado no plenário. E aí ele ataca a decisão do Fux e diz de novo, o tema tem que ser analisado pelo plenário da Corte o quanto antes. Só que o Toffoli, ele estava ali adiando por 180 dias e tal. O Fux, na verdade, está corrigindo e a questão vai chegar ao plenário mesmo. Diga aí.
Eu digo, olha aqui, ó. O Estadão de hoje, a manchete Estadão de hoje, é uma coisa excepcional. Diz o seguinte: liminar de Fux desautoriza Toffoli, Bolsonaro e Congresso. Não. O título certo é: liminar de Fux corrige erros de Toffoli, Bolsonaro e Congresso. Ele não desautorizou ninguém, ele tomou uma medida legítima, ele tem o direito de fazer isso e é acusado pelo Marco Aurélio Mello de provocar insegurança jurídica e desgastar a imagem do Supremo. O que desgasta a imagem do Supremo é a presença de um Marco Aurélio entre os 11 do time da toga. O que provoca insegurança jurídica seria a entrada em vigor da lei hoje. Olha que maluquice ele está dizendo, galera. A suspensão dessa ideia de Jerico, repito, é que provoca a insegurança jurídica. Imagina como estariam as comarcas hoje se entrasse em vigor. Era hoje. Hoje isso para ele não provoca insegurança jurídica. Agora, também gosto de ver no noticiário, até a turma, que nós já lembramos isso várias vezes aqui, tem a turma que ouve em off, ministros, os de sempre, eles acabam usando palavras que identificam o autor da declaração. Então, eles querem proteger a fonte com anonimato e entrega. Tem um ministro que se declarou estupefato com a decisão do Luiz Fux. Quem é que fica estupefato? É o quem deixa o país permanentemente estupefato, que é o Gilmar Mendes. Essa palavra ele gosta de usar também, ele causa estupefação cada vez que abre a boca ou dá um voto. Então ele também está bravo com isso. Agora olha aqui, quem pode falar sobre problemas da magistratura, se a gente olhar as coisas com o rigor devido, é só o Luiz Fux, porque só ele é egresso da magistratura. Ele foi juiz de primeira instância, foi desembargador, foi, integrou Superior Tribunal de Justiça e depois foi indicado para o Supremo. Ele conhece o judiciário de ponta a ponta. Ele sabe o que é prioritário e o que não é. Então ele tem que ser ouvido com respeito por gente como Dias Toffoli, que declarou recentemente que é um perigo entregar uma comarca para esses jovens que não socializaram. Falou direito aí e tomando decisões aí que é coisa para adulto. Ele não conseguiu entrar jovem, não porque faltou na magistratura, não porque faltou idade para ele, tempo de vida. Faltou conhecimento, sobrou ignorância. Então, ele se julga preparado, certamente, mas com 40 e poucos anos, que é o que ele tinha, depois de ter se socializado só com a turma do PT, começar a julgar casos importantes fantasiado com uma toga. O Brasil está do avesso.
E só lembrando que a insegurança jurídica, né, a gente se refere a ela justamente por causa dessa frase aí do doutor Dallagnol, antiga, né, cada cabeça uma sentença, quando as regras não estão claras e cada juiz, ministro e tal está decidindo uma mesma questão de maneiras diferentes e você não sabe o que vai acontecer com os processos porque nada está muito definido. No caso da implementação do juiz de garantias, que teria começado já agora, nesse mês de janeiro, se não me engano era hoje, inclusive, que começaria, se não tivessem essas liminares do Supremo Tribunal Federal, não era nem caso de insegurança jurídica, era um caso de caos verdadeiro, principalmente nessas 20%, nesses 20% de comarcas, onde só existe um juiz, pelo menos 20% de acordo com os dados atualizados do Conselho Nacional de Justiça. Então seria um caos, uma inviabilidade por falta de recursos humanos e de recursos materiais. Não é nem uma questão de insegurança jurídica, é muito pior, né? Então é preciso analisar bem aí essas declarações muito politizadas de ministros do Supremo também. Zé Maria.
Pois é, olha, essa resposta do doutor Dallagnol, foi uma pergunta inclusive do professor Vila, né, de aplicação de algo semelhante, de um juiz de garantias na Alemanha, né, e a resposta dele foi no centro, né, ele dizendo que é possível, sim, que é viável um debate assim, sobre uma segurança maior, no momento em que se descobre que a justiça é corrupta, né, e é preciso dar essa garantia ao réu. Mas nós não estamos vivendo um momento que se pode dizer que o judiciário é corrupto, que precisaria de um fiscal do fiscal, ou seja, um juiz do juiz. Não há essa relação aqui no Brasil. Por outro lado, a gente vê que durante os debates no Congresso Nacional foi insistentemente citado o projeto de São Paulo, que não é igual, é um rascunho do que seria o juiz de garantias, e não se pode tomar São Paulo pelo resto do país. Olha, eu acho que não se pode nem tomar São Paulo pelo interior de São Paulo. Em algumas regiões de São Paulo há dificuldades também na justiça. Imaginem outros estados mais pobres, em algumas comarcas que não tem nem mesmo um juiz residente.
Não tem juiz em São Paulo, Zé.
Um juiz itinerante que vai...
Tem comarca sem juiz em São Paulo.
Então, assim... Exatamente, como? Aí iria paralisar. É impressionante, é isso que me leva, Augusto, a falar desta forma que muita gente deve se assustar, que às vezes eu fico feliz quando o Congresso não tem quórum e passo a gostar do deputado ausente, porque quando aquele plenário enche, eles só votam contra os nossos interesses e contra o país. Ninguém me convence de que esse tal juiz de garantia não foi inventado no Congresso Nacional, isso não estava no projeto do ministro Sérgio Moro, não estava também no projeto ali que foi articulado no Congresso Nacional por um grupo coordenado por outro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E não estava, e foi inventado no Congresso Nacional. Ninguém me convence de que isso não se trata de proteção para políticos e tentativa de frustrar aí a própria justiça. Então, é isso. Agora, há um debate aí previsível, que é a história aí do ativismo e da criatividade da justiça brasileira através do Supremo Tribunal Federal. Como pode Dias Toffoli vir e adiar? Ah, não, eu quero aplicar isso daqui a 120 dias. Não pode? Quem 180. Tem que dizer a data da aplicação da lei é o 180. Quem tem que aplicar é o legislador. O Supremo, o presidente do Supremo, não pode dizer, ah, esta lei pode ser aplicada em caso de violência doméstica, não pode ser aplicada, né? No caso de tribunais superiores, não. Quem tem que definir isso é o legislador. Mas é que sai do Congresso Nacional uma peça tão horrorosa, tão ruim, que acaba aumentando o apetite da própria justiça a fazer esse tipo de situação. Eu acho que foi a medida correta do ministro Luiz Fux parar para pensar. Né? Vamos analisar isso e levar para o Supremo Tribunal Federal, plenário, 11 ministros.
A decisão...
E ali haverá um debate sobre...
Não, não, pode falar, Zé, desculpe.
É, agora levar para o plenário, o plenário analisar a constitucionalidade desses... Não dá para aplicar, mas o plenário vai analisar a constitucionalidade. Agora, isso aí que eu ouvi aqui, os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, eles falam, mas não praticam. É sobre insegurança jurídica. Os políticos reclamam, no mundo jurídico, um debate assim. Uma lei a ser aprovada na Câmara, ela tem que passar pelas comissões, ser aprovada por maioria no plenário da Câmara, depois transferida para o Senado, uma grande articulação, votada em comissão, aprovada no plenário do Senado, vai ao presidente da República, houve um grande debate jurídico, o presidente sancionou, aí vem um ministro de uma canetada de plantão e considera a lei inconstitucional e suspende. Isso está errado na avaliação de juristas, mas pela Constituição e pelas legislações vigentes, é assim, é isso. O ministro Fux tem razão, ele está no direito dele, pronto, enquanto não mudar esta ordem, né?
E outra coisa...
E é por isso que tem no Congresso uma emenda que tenta acabar com a possibilidade de um ministro suspender uma lei.
E é o seguinte, vai ser discutido, a decisão final caberá ao plenário, então eles vão ser obrigados a discutir, não está encerrado o assunto, não. O que eles não podem é apurar ali nas catacumbas, né, da Praça dos Três Poderes.
E eu só... Tenho que lembrar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a criação dessa figura do juiz das garantias. Foram novos obstáculos à prisão preventiva, também estavam entre os jabutis ali inseridos no pacote originalmente anticrime do Sérgio Moro, e a limitação à delação premiada, sobre a qual o Sérgio Moro falou aqui, porque tem narrativa agora que celebra a derrubada do Luiz Fux como uma grande estratégia do Jair Bolsonaro ao sancionar, né? Então ele sanciona e depois a militância quer o crédito pela derrubada temporária aí do Fux, que ainda vai ser analisada pelo plenário. Aí não dá. A gente precisa chamar mais um intervalo comercial de pingos nos is, Robson. Então pode rodar o break. Muito bem, José Maria Trindade, são 19 horas e agora 5 minutos.
Investir é fácil, investir é easy. Pergunta do dia na tela: quando invisto numa corretora de valores, meu dinheiro fica na corretora? E se ela falir, o que eu faço? Vamos lá. Muita calma nessa hora. A corretora é o intermediário. Ela faz só a ligação entre as pontas, ou seja, entre o comprador e o vendedor. Claro que no caso de ações, no caso de CDBs, ela está ligando uma pessoa a outra, uma pessoa a um banco. Portanto, pense no caso de um imóvel. Você comprou um imóvel, a imobiliária fez a venda. A imobiliária, se ela falir depois, o imóvel continua sendo seu e a outra parte recebeu. Portanto, não se preocupe com o dinheiro que foi investido. No entanto, você não deve ficar deixando ficar com o dinheiro parado na corretora. Existe também uma outra segurança, que é a central eletrônica do investidor. As operações feitas na B3, então isso equivale, vale para CDB, vale para LCI, LCA, para ações, tudo que você compra, você entra lá na central, você tem um login e senha no seu nome e você vê o extrato, você vê quanto que você tem, quais títulos estão no seu nome, porque já teve golpes de corretoras, as Invest nunca se meteu em problema nenhum, mas que falava que comprava e não comprava. E aí, o investidor achava que tinha o título e não tinha. Portanto, a central eletrônica do investidor, que é da B3, é uma ótima ferramenta para isso e não se preocupe com a corretora falir. Claro que você precisa escolher uma boa corretora, como é o caso da Easyinvest, para ter um aplicativo fácil, baixa o aplicativo da Easyinvest e para você ter informações de confiança, informações úteis. Mas o risco de falência da corretora não é do investidor.
Investir é easy, com Samidana. Um apoio de Easyinvest. Valorize seu dinheiro em www.easyinvest.com.br.
Muito bem, seguimos com a pauta número 4. Glenn Greenwald apresentou um pedido para que a denúncia do Ministério Público Federal contra ele seja rejeitada. A petição foi apresentada à 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Caberá ao juiz federal Ricardo Leite decidir se aceita ou não a denúncia do Ministério Público Federal. Se ele aceitar, o americano se torna réu. Esse também foi outro tema abordado na entrevista do procurador Deltan Dallagnol à Jovem Pan hoje de manhã. Tem aí, Robson, pode soltar.
Sobre a pertinência ou não da atuação. Essa questão eu não vou responder porque nós estamos em uma posição muito peculiar. Além dele ser um colega nosso que está atuando num caso concreto, nós somos vítimas desse caso, então eu entendo que a minha manifestação nesse caso não é adequada. Agora, em relação à sua segunda questão, posso sim responder porque é uma questão estritamente técnica. Quando a polícia não investiga, não indicia alguém, pode o Ministério Público, com base em provas autônomas, elaborar e oferecer uma denúncia? A resposta é, pode sim. Diversas vezes isso aconteceu na Lava Jato. Várias vezes o próprio Ministério Público investiga ou, encontrando elementos colhidos numa busca e apreensão que não foram objeto de exame pela polícia, nós podemos sim oferecer uma acusação formal.
Tá aí o Deltan Dallagnol, José Maria Trindade. O Glenn Greenwald tá aí tentando se proteger contra essa denúncia e sempre na esperança de ser blindado pelo Gilmar Mendes. Agora você veja a diferença entre o Deltan, Zé, e o Gilmar. O Deltan fala assim, olha, eu prefiro não comentar a respeito desse teor porque eu fui vítima, né, do hackeamento. E o Gilmar também teve a sua conta acessada, segundo as notícias aí que saíram, e, no entanto, ele fica completamente do lado do americano que ele blindou de investigações, não podia nem investigar, quer dizer, tendo indícios e tal, o sujeito já estava blindado. Diga aí, Zé Maria.
Ele está certíssimo. Deu uma resposta técnica. O Ministério Público é o dono da denúncia. Ele pode denunciar ou não. Nós falamos aqui sempre sobre isso, naquele caso do inquérito, sei lá o quê, criado pelo ministro Dias Toffoli, e Alexandre de Moraes é o relator, né? Um objeto lá que ninguém identificou sem inquérito ou o quê no Supremo, né? E aí, quem é que vai denunciar? É o Ministério Público, não tem outro. A Constituição dá esse poder ao Ministério Público. O Ministério Público foi fortalecido pela Constituição a um ponto quase de quarto poder. Tem autonomia total, os procuradores têm autonomia total, né? São independentes, não tem nem hierarquia, não tem um procurador superior a outro procurador, e o Ministério Público é o dono da denúncia. Denuncia quem quer e ganhou numa disputa recente com a Polícia Federal, que a polícia não queria que o Ministério Público investigasse. O Supremo definiu não, o Ministério Público pode sim também investigar. Não é só o Ministério Público, nem só a Polícia Federal. Agora, esse caso aí do Glenn Greenwald, queria dizer o seguinte, eu me recuso a analisar esse caso como debate sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Isso nem se discute, ninguém está discutindo isso. O que se discute é o seguinte, ele orientou, ele incentivou ou não o crime. As provas, aquele diálogo, segundo o procurador, indicam isso. Pronto, então o debate é, ele participou ou não do crime? Não se há um debate sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Isso ninguém discute, ninguém pode não apoiar isso, né?
Pois é, Zé Maria Augusto.
Ele continua esperando a volta do Gilmar Mendes.
Ele já apresentou um pedido aí para que a denúncia seja rejeitada. Agora o caso não está ainda no Supremo Tribunal Federal, talvez já entre com alguma coisa lá quando o Gilmarzinho, né, o blindador, voltar.
Quando você espera um juiz, é a mesma coisa que um time de futebol, né, ele escolher o jeito que vai apitar a partida, ele espera, porque ele se sente mais seguro com isso. Isso aí daria uma confusão, porque ainda bem que o Gilmar, ainda bem para ele, né, que o Gilmar Mendes não é juiz de futebol, porque ele não escaparia da fúria da torcida. Como ele é juiz do Supremo e Brasília não tem muito povo na Praça dos Três Poderes, ele age, o comportamento dele me sugere um juiz capaz de apitar o pênalti a favor do time do qual é torcedor numa falta do meio de campo, expulsar o cara porque ele suspirou perto do bandeirinha, né? Coisas desse tipo ele é capaz de fazer. É o que ele faz no Supremo. E aí, quando um ministro, um juiz é escolhido por um réu, aí não precisa de ninguém para se considerar absurdo, não precisa de mais nada para se considerar absolutamente desmoralizado.
A gente está fazendo aqui desde o primeiro dia, praticamente em tempo real naquele primeiro dia, mas já fizemos no dia seguinte, que foi ontem, a análise minuciosa aqui da denúncia, mostrando ali onde foi que houve um cruzamento de linha no papel de um jornalista, mesmo que se considere eventualmente legal e até moral que se receba e publique um material roubado, tem uma diferença ali num ponto em que há uma conversa sobre o criminoso ainda estar puxando
muda tudo.
Conversas, quer dizer, o criminoso ainda está cometendo crimes e há uma conversa sobre a estratégia a ser tomada a partir daquilo, então aí muda de figura, né? E eu acho muito perigoso que a justiça brasileira legitime que o jornalista, e olha, a gente está falando aqui sobre a nossa profissão, mas que legitime que o jornalista converse com criminosos enquanto o crime está em andamento e combinando maneiras de divulgar aquele material e do que vai alegar depois e tal. Então é preciso que haja assim, uma argumentação muito específica sobre aqueles trechos em que é, no mínimo, uma zona cinzenta, mas que para mim ficam muito claros que houve um cruzamento de linha.
Que o Zé vive cobrando aí, eu endosso inteiramente, né, sem ressalvas, esse tipo de cobrança. Quais são, onde é que estão os papéis restantes? Quem é que foi hackeado? Quero saber tudo.
Muito bem, a gente precisa chamar mais um intervalo comercial de pingos nos is, então vamos rodar o break, Robson. Aqui dentro, Nunes em São Paulo, de Brasília, José Maria Trindade, vamos para a pauta número 6. O coordenador do grupo da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, subprocurador José Adonis Calou de Araújo Sá, pediu demissão do cargo por divergências e insatisfação com a gestão do atual PGR, Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aras havia prometido total autonomia para Adonis tocar os casos da Lava Jato, o que incluiria atuar diretamente no Supremo Tribunal Federal nestes casos, sem necessidade de uma assinatura de Aras nas peças e documentos das investigações. De acordo com fontes da PGR, porém, esta autonomia não se concretizou e Aras estava interferindo nos trabalhos do grupo. Com a ausência de autonomia, o ritmo das investigações tem se mantido lento, o que também virou fonte de insatisfações. Denúncias e investigações previstas para ocorrerem estão paradas, aguardando um aval de Aras, sem previsão de andamento. Essa notícia saiu pouco antes da gente entrar aqui no estúdio, acho que no jornal O Globo, mas enfim, o pedido de demissão aqui aconteceu, Augusto Nunes, e ele gera mais desconfiança sobre o trabalho do Augusto Aras, que já chegou ao cargo cercado de confiança em razão principalmente das suas declarações críticas, quando não eventualmente ataques, à Lava Jato e também por outras ligações que ele já tinha com o pessoal de esquerda, festinha com petista, etc. Foi uma escolha do Jair Bolsonaro para esse cargo e está havendo resistência lá dentro. Lembrando que tinha um grupo de trabalho que se revoltou, grupo de trabalho da Lava Jato na PGR, que se revoltou contra a antecessora, então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, quando ela excluiu os irmãos ali do Toffoli, do Rodrigo Maia, da delação premiada, né, do Léo Pinheiro. Ela excluiu aqueles trechos que se referiam aos irmãos do Dias Toffoli e do Rodrigo Maia, e houve ali todo esse grupo de trabalho que pediu uma demissão coletiva por insatisfação com essa que eles julgaram uma complacência da Raquel Dodge, de acordo com o noticiário de bastidor. O Ares, no começo da sua gestão, acabou trazendo de volta esse grupo, mas o Adonis agora já está pedindo demissão de novo. E já há outras notícias aí dizendo que outras pessoas poderiam entrar e fazer uma leva coletiva novamente por interferência nas investigações, por retardar, centralizar e não decidir, por deixar aquilo ali engavetado, Augusto.
É que no começo da gestão eu ficava inquieto com o que o Aras dizia. Agora eu estou amedrontado com o silêncio dele, porque eu estou percebendo que ele está dedicando todo o tempo não há manifestações infelizes, mas há, de novo, mexer com o que funciona. Quer dizer, é aquilo, né? Cortar o mal, o bem. Pela raiz. Está funcionando a Lava Jato. A Lava Jato é uma operação que coleciona sucessos impressionantes, traduzidos em números indesmentíveis. É só ver o número de presos, a quantia roubada que já foi recolhida, quem foi preso, quantos processos, tudo converge para a mesma constatação. É um sucesso. Então, enquanto a parte do governo se preocupa com o Ministério da Segurança Pública, que funciona melhor que quase todos, aqui o nosso procurador-geral, em vez de se preocupar, de se concentrar na montagem de mais ações semelhantes, ele fica aí incomodando o pessoal da Lava Jato.
José Maria Trindade.
Pois esse grupo de trabalho, são 8 integrantes, né? Ele coordena ali a representação do Ministério Público, ou seja, as denúncias nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal. Cuida, evidentemente, dos altos bandidos da pátria, né? Que são os que têm foro privilegiado. Então, esse grupo de 8, funcionando na Procuradoria-Geral da República, esse grupo é importantíssimo para a Lava Jato. Houve todo um trabalho lá em Curitiba, né? Pelo então juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e tal. E durante todo o tempo, o juiz Sérgio Moro evitava, através de depoimentos e tal, não citar e não envolver naquele momento pessoas, deputados, senadores, ministros, presidente da República da época, né, que tinham foro privilegiado. Isso foi muito bom. E depois de um determinado momento, quando se conheceu ali a base da corrupção na Petrobras, aí se estendeu para os que têm foro privilegiado, deputados e senadores. O juiz Sérgio Moro, então, juntou tudo e mandou para o Supremo Tribunal Federal decidir. E aí entra a Procuradoria-Geral da República. O Adonis será substituído por Lindora Maria Araújo. A Lindora, ela até então coordenava o grupo de trabalho da Procuradoria-Geral da República no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Foi ela, inclusive, que assinou aquele pedido de federalização do caso Marielle. E é interessante que há uma mudança assim, em curso. Ela vai coordenar esse grupo, a Lindora. Ela que vai coordenar o grupo. E ela colocou mais 2 integrantes lá, pela conta dela, que são aliados ali do grupo dela. Isso é natural quando há mudança numa coordenação. Ficou muito evidente que o Adonis saiu por divergências, até explícitas, com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Só que os subprocuradores, esse nome é na verdade um cargo, não é uma função. São os subprocuradores, né, que representam diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Vou esperar que esse grupo aí não se distancie, né, desta função da Lava Jato, que é punir os bandidos altos e não ficar apenas nos baixos lá de Curitiba, que acabaram valendo a pena e mostrando a cara aí da Lava Jato e da corrupção na política do Brasil.
Cujo subprocuradora que atua no STJ é a escolhida de Augusto Aras para coordenar a Lava Jato na PGR. E a mudança no grupo pode ainda contar com outros nomes, segundo o antagonista, como procurador regional Vladimir Aras, primo do PGR, que atuou na operação na gestão Janot. Do Rodrigo Janot, o ex-procurador-geral da República, a Raquel Braquinho, braço direito de Raquel Dodge na área penal, também retorna para as investigações. Essa baixa, né, com a saída do José Adonis Calou de Araújo Sá, foi a primeira grande baixa na equipe do chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras, que assumiu o posto em outubro. A Lindora atualmente ocupa o cargo de secretária da função penal originária do STJ no gabinete. Portanto, aí essa reformulação na Procuradoria-Geral da República, e espero que tudo seja devidamente apurado, acompanhado pela imprensa também, para saber o que realmente está acontecendo ali, se tem investigação que está sendo travada. É preciso deixar muito claro. O coordenador da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, José Adonis Calou de Araújo Sá, o ex agora, né, que pediu demissão do cargo há pouco, enviou antes uma petição ao Supremo Tribunal Federal para que o plenário delibere e restringe a competência do ministro Gilmar Mendes em processos das operações Integração 1 e 2. A petição aponta que, apesar dos casos estarem sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes concedeu habeas corpus a 4 investigados por meio da extensão de habeas corpus concedida ao ex-governador do Paraná, Beto Richa, e outros no âmbito da Operação Rádio Patrulha. A Procuradoria sustenta que houve atalho às regras de distribuição de processos no Supremo e à competência dos demais tribunais. A PGR define a situação como flagrante supressão de instância. Tá aí, você vê que vê o que a Lava Jato na PGR perdeu, Augusto Nunes, um sujeito que é capaz de confrontar o Gilmar Mendes, mostrando a flagrante supressão de instância. Isso é uma coisa antiga, inclusive, entre essa ala libertadora do Supremo, porque nunca vou me esquecer quando o Dias Toffoli pulou 2 instâncias para mandar soltar o Paulo Bernardo, marido da Gleisi Hoffmann. E eu até fiz um post na época, era colunista da Veja ainda, que o indicado do Lula solta o indicado do Lula, né? Porque o Dias Toffoli cresceu aí na carreira no Poder Judiciário pelo dedo do Lula, né? Foi indicado aí para vários cargos, com a ajuda do José Dirceu também, seu ex-chefe, e o Paulo Bernardo foi escolhido pelo Lula para ser ministro durante o governo do PT.
Mais grave ainda, perdeu alguém capaz de confrontar as decisões absurdas do Supremo e perdeu um procurador que realmente entendesse a importância da Lava Jato e lutasse por ela, né? As piores expectativas expostas aqui nas nossas conversas à época da nomeação da escolha do Aras, infelizmente estão se confirmando.
Legal, só fazendo o registro aqui, que na notícia que eu li estava escrito Braquinho, mas a Raquel é Branquinho, né? Braço direito da Dodge na área penal, que também retorna para as investigações na Procuradoria-Geral da República. Zé Maria Trindade, seu comentário.
Não, isso mesmo. A gente vê que o Adonis tinha uma linha bem firme ali, inclusive de confronto com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, uma linha de defesa da Lava Jato. Isso pode ter causado um mal-estar, porque, na verdade, é o seguinte, a Procuradoria-Geral da República é composta por subprocuradores, o Procurador-Geral da República e subprocuradores. E a estrutura do Ministério Público não admite que haja ali uma função de chefia, de coordenação sim, mas não de hierarquia. E isso permite, e é saudável, né, que haja divergências e que essas divergências possam ser explicitadas. Pode ser que a Procuradoria-Geral da República tenha dito, olha, não entre por essa linha, não. E ele diz, não, entro porque a competência é minha. E isso é muito saudável. E eu, que sou um crítico, às vezes, aqui da estabilidade no serviço público, louvo a estabilidade no serviço público exatamente a bem disso aí, É uma estabilidade sendo usada não para o funcionário de forma egoísta, mas uma estabilidade sendo usada para a coletividade, para a segurança da coletividade.
Legal, Zé Maria. A gente só faz um registro antes do intervalo comercial, rapidinho, ainda sobre o Beto Rich, uma outra informação. A Justiça Federal de Curitiba condenou o ex-chefe de gabinete de Beto Rich, Deonilson Roldo, ao entender que ficou comprovado o pagamento de propina pela Odebrecht, que favoreceu integrantes do governo do Tucano. O ex-governador é réu em outra ação penal que ainda está em tramitação. A investigação, conhecida como Caos Piloto, trata de corrupção no governo do Paraná e foi alvo da 53ª fase da Lava Jato. Portanto, condenado aí o ex-chefe de gabinete é do Beto Richa, do PSDB.
São essas coisas que incomodam o procurador-geral, tá vendo? Então, por isso que ele quer mudar. Não pode dar certo.
Então o PSDB vai colecionando aí o pessoal que está com a imagem suja na praça, Aécio Neves, Beto Richa, Eduardo Azeredo, a lista vai aumentando. Pode soltar o break, Robson. Aqui dentro, em São Paulo, de Brasília, José Maria Trindade, vamos para a pauta número 8. O Brasil caiu mais uma posição em 2019 e ocupa agora o 106º lugar do ranking da Transparência Internacional, que mede o índice de percepção da corrupção. A lista divulgada ontem conta com 180 países e territórios. Portanto, Brasil, 106º de 180. As notas variam de 0 a 100, sendo que 0 significa que o local é percebido como altamente corrupto e 100 indica que é tido como muito íntegro. No ano passado, o Brasil continuou com 35. É o mesmo índice de 2018 e a pior pontuação registrada pelo país desde 2012. O índice de percepção da corrupção é medido desde 1995 e faz uma combinação de resultados de 13 pesquisas e estudos sobre o assunto feitos por várias instituições. A queda de 2019 foi a quarta seguida do Brasil no ranking. Com o resultado na lista, o país fica ao lado de Albânia, Mongólia, Costa do Marfim, Macedônia, Argélia e Egito. Zé Maria Trindade, com esse Congresso Nacional, com esse Supremo Tribunal Federal e com todas essas articulações e até sanções, fica realmente difícil subir nesse ranking aí de combate à corrupção. A gente estava até, inclusive, destacando que o Sérgio Moro tem apresentado resultados positivos no combate a facções criminosas armadas, mas tem sofrido derrotas no combate à corrupção. Diga aí.
Fica muito claro que o presidente Jair Bolsonaro chegou e interrompeu todos os caminhos que levavam o Congresso Nacional, os deputados e senadores, ao Palácio do Planalto. Ali no início, fui testemunha ali de líderes e tal, meio deslocados e querendo saber como chegar aos cofres públicos, né, como chegar ao governo. Mas os caminhos estavam interrompidos e continuam assim. Eles queriam a nomeação de um ministro que tivesse uma relação com o Congresso Nacional, ou seja, que falasse e exercesse o governo em nome do presidente Jair Bolsonaro e fazendo aquele troca-troca tradicional. Isso não aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro completou o primeiro ano de governo e não há denúncia com participação clara do governo em nenhum dos ministérios, em nenhum dos 22 ministérios. Isso ficou muito claro. Agora, eu aprendi, inclusive numa conversa com o ex-presidente da República, Michel Temer, que é um constitucionalista, um estudioso da Constituição e evidentemente, do mundo político e jurídico, né? Ele mostra o seguinte, que o imaginário popular e o senso comum é de que governo é tudo. O Congresso é governo, o Judiciário é governo e tudo é governo. E é verdade, né? O que compõe um país, o que compõe a imagem de um país é esse todo. Então, essa percepção de corrupção, ela não se restringe ao governo, mas também distribui ali entre Câmara, Senado, outras instâncias, outros poderes e também nos estados, né? O Bolsonaro não é o rei absoluto, nós temos uma federação e os estados também. É isso, Felipe, que dá essa imagem e essa percepção de que a corrupção no Brasil continua de vento em popa, ou seja, sem se incomodar. Agora, e, em certa forma, isso é verdade, né?
Agora, continua muito pertinente a colocação de uma placa, semelhante àquela das fábricas que registra. Faz tantos dias que não ocorreram, que isso que o Felipe falou. É quando ocorreram acidentes do trabalho e tal. Faz na frente do Palácio do Planalto. Faz tantos dias que não ocorreu aqui o que ocorria diariamente nos governos Lula e Dilma, tá? Sim, com a participação ou a cumplicidade omissa do Palácio do Planalto, não aconteceu nenhum caso de corrupção neste ano, conhecido pelo menos.
Quer falar, Zé?
Não, é isso mesmo, aquela placa tradicional, estamos há 3 dias sem acidente, estamos há 4 dias, né? Então, é verdade, mas esta percepção de corrupção, como eu disse, ela é geral, envolve tudo, os né? outros poderes, Congresso e também os outros estados, né? Os estados também, Augusto. Nós sabemos que os estados teimam e resistem em fazer mudanças, né?
Muito bem, é o seguinte, voltando aqui à nossa pauta inicial do programa, o tema quente do dia, um dos poucos amigos do presidente Jair Bolsonaro com acesso frequente ao Palácio da Alvorada, o ex-deputado federal Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, de quem falamos no começo, afirmou que o objetivo de retirar do Ministério da Justiça a pasta da Segurança Pública não é diminuir poderes do ministro Sérgio Moro, mas sim colocar no posto alguém que conheça do assunto. Aspas para o que disse mais uma vez o Alberto Fraga. Vai dizer que ele entende de segurança pública. Eu vivi a segurança pública por 28 anos e não sei tudo, sem tirar os méritos do Moro, mas acho que ele poderia reconhecer que não tem os conhecimentos técnicos. Fecha o aspas. O Alberto Fraga realmente, Augusto, está em campanha para substituir
o Moro. Baseado em quê? Qual é o programa de governo dele? Quais são os pontos? O que ele mudaria? O que ele faria com as organizações criminosas? Olha, a gente vem chamando atenção para isso faz tempo. É um tumor a ser removido com urgência para que o Brasil não se transforme numa versão moderna da Colômbia dos anos 80, 90. O que vai fazer esse Roberto Fraga? É inexplicável. Imagina o que o mundo vai pensar dessa troca de ministros. Porque é uma troca.
Lembrando? É uma troca. Lembrando que o Alberto Fraga está fazendo essa pressão, falando mal aí da capacidade do Sérgio Moro há semanas já.
Tá
desempregado. E aí ontem, exatamente. E aí ontem veio a pressão dos secretários de segurança estaduais. O Jair Bolsonaro questionou se era isso que eles queriam, ficou de avaliar, disse isso expressamente, e hoje reafirmou que existe essa possibilidade, que se a pasta for criada da segurança pública, na verdade recriada, o Moro fica na justiça, portanto afastado da pasta da segurança pública. Zé Maria Trindade.
Olha, o Alberto Fraga é um deputado, é um ex-deputado, seria deputado hoje, ele tem votos aqui no Distrito Federal, ele milita politicamente aqui no Distrito Federal, quase foi eleito governador do Distrito Federal. Em plena campanha, ele foi condenado em primeira instância, condenação revertida no Tribunal de Justiça. E ele foi o coordenador, pouca gente se lembra, mas ele foi o coordenador daquela campanha vitoriosa, que muita gente acha que foi uma campanha derrotada, né? De uso de armas, daquela história lá do Código de Desarmamento, do Estatuto do Desarmamento. Então, Fraga é um linha dura. Discute muito segurança pública desse prisma, né, de linha dura, de confronto e de pegar pesado. Esse é o debate, que é o debate feito pelo presidente Jair Bolsonaro. O Fraga, toda a sua atividade política, ele foi um dos deputados mais votados daqui do Distrito Federal. Então ele tem um discurso nessa linha, mas é uma linha que a gente vê que não funcionou até aqui. Essa linha dura, ele defende evidentemente o armamento, né? Já que foi o coordenador da campanha, ele foi vitorioso e acabou que, eu não entendi, o Estatuto do Desarmamento foi derrotado e mesmo assim continua forte. Mas enfim, esta é a linha dele. E a gente vê, Augusto, claramente hoje, com a modernização, de que inteligência, atacar o crime organizado pelo que há de mais sensível na humanidade, que é o bolso, ou seja, recursos, isso é muito mais eficiente, e o ministro Sérgio Moro está mostrando isso. Eu gostaria de discordar do deputado pelo seguinte: eu conversei com vários delegados policiais, representantes de classe na área policial, que elogiam o juiz Sérgio Moro. E os elogios mais rasgados vieram do projeto enviado por ele à Câmara dos Deputados. Os delegados e policiais me diziam aqui, ele foi no olho do problema, ou seja, na dificuldade da delegacia, do dia a dia da delegacia. Então ele entende sim de segurança pública e faz uma segurança pública mais moderna. Não é colocar uma arma na cintura e sair atirando por aí que se faz segurança pública hoje, não. A coisa mudou mesmo.
Muito bem, vamos para a pauta número 9. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, divergiu do ministro da Economia, Paulo Guedes, que afirmou em Davos que as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Aspas para a ministra. As pessoas não precisam desmatar para comer. Você pode aumentar a produtividade por área. Essa é uma das vantagens comparativas do Brasil. Fecho aspas. De acordo com a titular da pasta, apenas 2,3% do território da Amazônia são usados para produção agrícola e 10,5% para pecuária. Ela disse que a agricultura não pode ser apontada como a vilã dos problemas ambientais. Aspas novamente. As pessoas estão surdas em relação ao Brasil. Existe uma opinião formada de que a gente queima, então mesmo a gente mostrando os números, muitas vezes não somos ouvidos. O Brasil tem problemas, mas não é essa calamidade toda. Na Europa, existe uma má vontade com o Brasil. Fecho aspas aí para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, repito, que divergiu do Paulo Guedes, que havia afirmado lá em Davos que as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. E aí a Tereza Cristina falou ali da área dela, fazendo uma distinção a respeito disso.
Engraçado, eu acho que houve uma confusão aí, um problema de o fio trocado, porque eu concordo com os dois. Com os dois. O Paulo Guedes, me parece que ele está dizendo o seguinte: os ribeirinhos da Amazônia e os indígenas, ao contrário da lenda, eles maltratam a floresta. Os índios, por exemplo, se você tem de construir uma, você vai fazer uma aldeia, o que você faz? Você desmata. O ribeirinho termina a roça, começa a produzir menos, ele não usa adubo, não procura recuperar a terra, ele vai à frente, ele desmata uma outra área e às vezes esse incêndio que ele provoca se amplia para fazer isso. Então ele não tem métodos semelhantes, ele não usa métodos, por motivos óbvios, semelhantes ao que usa a agropecuária, que não desmata. Ela trabalha numa área pequena e produz graças a avanços tecnológicos brutais aí que eles conseguiram, excepcionais, melhor dizendo, e trabalha numa faixa relativamente estreita de terra. A terra plantada no Brasil hoje é muito proporcionalmente pequena, e há uma desinformação geral no planeta aí sobre essa situação do Brasil. Então não acho que ele... O Paulo Guedes acho que falou de uma coisa, que evidentemente é um problema menor esse aí, e a Tereza Cristina ouviu como se fosse uma crítica aos pecuaristas.
Ou então, na verdade, foi noticiado, assim como ela, se ela tivesse divergido do ministro, né? Na verdade, o ministro falou, as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer, que eu li a notícia, e ela disse, as pessoas não precisam desmatar para comer. Então, o Paulo Guedes provavelmente estava ali se referindo a um grupo específico de pessoas que destrói o meio ambiente porque precisa comer, e a ministra estava dizendo que não precisa fazer isso. E, obviamente, não é todo mundo que faz isso. Então, não necessariamente houve uma divergência. Não sei se ela chegou a expressar uma divergência muito clara, mas são duas declarações aí que podem ser até combinadas. Diga aí, Zé Maria Trindade.
Na verdade ela fez uma defesa da agropecuária, isso, do grande produtor. O Brasil hoje ele enfrenta uma disputa muito grande por mercado internacional, principalmente com os Estados Unidos, não é só Estados Unidos, mas principalmente. E lá em Davos ficou muito claro de que a partir de agora os investimentos internacionais vão privilegiar países que tenham cuidado com a preservação da natureza. e mais consumir produtos, né, que sejam recicláveis, e esta é uma tendência de investimentos. E o ministro Paulo Guedes foi exatamente com essa missão, chefiando a equipe brasileira, para tentar desmontar essa ideia de que o Brasil desmata, que o Brasil vive desmatando, enfim, para forçar a nossa produção agropecuária, que não depende de desmatamento. Isso tem insistido aqui internamente, mas por fora a ideia que se tem é essa, de que o Brasil desmata a Amazônia para plantar. E aí vem, isso aí foi uma força de retórica do ministro Paulo Guedes, nada mais do que isso. O ribeirinho que desmata ali para construir a sua oca, isso não é ameaça, porque a natureza tem força para recuperar isso com a maior tranquilidade. Quem desmata de uma maneira perigosa é o grande empresário, que tem grandes maquinários, que tem caminhões fortes e tal para entrar lá e arrastar a madeira. Esses empresários, esse grande capital que desmata, isso tem poder, não é o ribeirinho que desmata, ele arranca uma árvore para fazer uma casa, mas ali a natureza tem como recuperar. Então foi uma força de expressão. É preciso definir de uma vez por todas que o Brasil não desmata para produzir. Aumentou-se muito a produtividade, que é a produção por metro quadrado. Tecnologia, o Brasil tem tecnologia, tem um clima favorável, né? Os concorrentes do Brasil têm parte do ano inviabilizado por neve ou por clima. O Brasil não pode produzir durante todo o ano. E é preciso ter cuidado nessas retóricas. Mas eu acho ali que, como você disse, os dois têm razão. Mas o Paulo Guedes não devia usar esse exemplo lá, porque quem desmata para construir uma oca, Augusto, a natureza recupera. Agora, grandes proporções, não. E quem faz isso é quem tem grande capital, dá uma ideia de que o grande capital é o produtor rural e não é. Quem desmata área para a produção é quem quer vender depois. São os grileiros. Esses, sim, são perigosos.
Eu me limitei a mencionar o exemplo da aldeia. Não, mas eu vou mais longe. Os índios, frequentemente, várias tribos, fazem acertos com os madeireiros ilegais e eles destroem a floresta em parceria. É isso aí que eu queria dizer.
Muito bem.
Os mineradores também.
Mineradores.
Aliás, eu falei aqui que as declarações podiam ser combinadas, obviamente, no sentido de que elas não são excludentes, não é que eles combinaram essas declarações, porque senão já vem os paranoicos de plantão aí falar bobagem. Muito bem, dá tempo ainda da pauta número 10? Dá tempo, né, Robson? É o seguinte, novamente, o ministro Paulo Guedes, em Davos, ele voltou a falar que a equipe econômica estuda a criação de um imposto do pecado. A ideia é que cigarros, bebidas alcoólicas e produtos com adição de açúcar, como refrigerantes e sorvetes, sejam alvos de um novo tributo. Aspas, eu pedi para simular tudo, bens que fazem mal para a saúde. Caso queiram fumar, tem hospital lá na frente. Não é nada de costumes, Deus me livre. Fecha o aspas. Ele acredita que quando chegar ao Brasil já terá uma definição sobre o assunto. Aspas, estou doido para elevar o imposto do açúcar. Fecha o aspas. Paulo Guedes está soltinho, hein, Augusto Nunes? Está doido para elevar.
Eu acho que é o fuso horário. Né? O fuso horário interfere nesse negócio. Aí ele faz declarações do exterior que aqui...
Pois é. Não fariam, né, Zé Maria Trindade? Você não acha que...
O imposto do pecado é forte.
Deveria ter mais cuidado com essa brincadeira de que
estão super taxados.
Fala.
Já estão super taxados. O imposto aqui de bebidas é altíssimo. É altíssimo. De cigarro também é altíssimo. E tem que ser mesmo. Mas existe uma famosa curva de Laffer, né? De que o imposto vai aumentando até chega um ponto que cai a arrecadação, porque vale a pena sonegar. É por isso que entram tantos cigarros aqui contrabandeados, caminhões inteiros, porque vale a pena.
Mas tem jet lag aí.
Cria máfia.
É o efeito do fuso.
Cria máfias. Eu me lembro de uma fala de um grande frasista que se chama Delfim Neto. Ele lá preocupado porque decidiram num determinado momento, como isso aí, taxar os supérfluos. Aí foram atrás de taxar perfumes, não sei o quê. Aí o pessoal do grupo perfumista reagiu. Foram atrás de taxar outros produtos supérfluos. Aí ele ficou meio assim e chegou para a imprensa e falou assim: é, eu descobri que aqui no Brasil o supérfluo é o emprego do outro.
Agora é o seguinte também, né? Você fica falando em imposto do pecado, com o carnaval se aproximando, você pode espalhar o pânico pelo Brasil, sobretudo pelo Rio de Janeiro, né, Felipe? Imposto do pecado,
vamos, você taxa
a Sapucaí,
né,
inteira ali.
Exatamente isso. Aliás, essa palavra supérfluo sempre me faz lembrar uma grande declaração de Nelson Rodrigues, embora não tenha nada a ver com esses produtos aqui, porque eu não sou consumidor de nenhum deles, mas o Nelson falava: o homem é feliz, o homem só é feliz pelo supérfluo. No comunismo só se tem o essencial. Que coisa abominável e ridícula. Uma dessas declarações célebres do Nelson Rodrigues, e a gente vai para o último intervalo comercial de Os Pingos nos Is. Robson, pode soltar o break. Muito bem, aqui é Augusto Nunes em São Paulo, José Maria Trindade de Brasília, e a pauta número 11 é a seguinte: a esquerda continua em busca de um discurso de possíveis alianças para enfrentar Jair Bolsonaro. Em entrevista à Folha e ao UOL, o governador comunista do Maranhão, Flávio Dino, que já colocou a campanha na rua, falou em manter diálogo com Luciano Huck e outro postulante ao Planalto. Disse, aspas: sou militante da esquerda brasileira, defendo uma perspectiva social, os mais pobres, a soberania do país. Outras pessoas querem se somar a isso, é nosso papel trazer. Eu prefiro Luciano Huck dialogando comigo do que dialogando com Bolsonaro. Fecho aspas. Em Davos, Huck atraiu a maior parte das atenções nesta quinta-feira durante o painel que participou sobre os protestos de rua na América Latina na reunião do Fórum Econômico Mundial, mas evitou polêmicas. Discorrendo sobre desigualdade, educação e ambiente, foi chamado em voz alta ao menos duas vezes de próximo presidente do Brasil, pelo escritor e youtuber brasileiro Ryan Santos e pela secretária executiva da Comissão Econômica para América Latina e Caribe da ONU, Alicia Bárcena Ibarra. Tá aí o Luciano Huck. Pois é,
das quais eu
nunca ouvi falar. Exatamente, Augusto Nunes. Então, esse é o Luciano Huck, que está aí já na mira, Zé Maria Trindade, do Flávio Dino, que parece que está atirando para todo lado aqui no sentido de conquistar aliados, porque os petistas também já falaram na hipótese, já acenaram com essa hipótese de ele ser um vice numa eventual chapa encabeçada, por exemplo, por Fernando Haddad. Agora está querendo se aproximar do Huck também, que o Lula sempre atacou como candidato da Globo. Diga aí, Zé Maria.
Faça um pronunciamento que eu vou dizer aqui que você é o próximo presidente do Brasil, Zé. Capricha no pronunciamento aí.
Eu vou ficar igual Regina Duarte, vou pedir para fazer estágio. Mas olha, ele diz que quer quebrar a bolha da esquerda brasileira, o Flávio Dino. Isso é impossível, dominar essa esquerda aí sem passar por Lula, o ex-presidiário, que não é candidato, mas fim se cheira, né? É muito difícil. Então, a gente vê também o Luciano Huck ali na última pesquisa que nós falamos aqui, nessa semana, também lá atrás, né? Citado por poucos, tem muitos na frente. Então, está muito longe e muito complexa ainda essa disputa para 2020, e nós estamos 2022 e nós estamos em 2020.
Esse é o nosso Hamlet de auditório, né? Ninguém sabe o que ele vai fazer, ele não sabe. Tá em campanha.
Muito bem, assim chegamos ao final de Os Pingos nos Is. Boa noite, Augusto Nunes.
Boa noite, compadre Felipe.
Boa noite, José Maria Trindade.
Como dizem os mineiros, bom demais da conta, né? Bom demais, é isso aí. Boa noite a todos.
E um beijo para a professora Cíntia Chagas, mineirinha, professora de português, que está aqui perfumando o estúdio, né, Augusto Nunes?
Exatamente.
Manda um boa noite aí para os ouvintes e espectadores.
Boa noite, um boa noite bom demais da conta sou.
Sotaque do mineiro Zé Maria Trindade, que está lá infiltrado em Brasília há décadas, mas também ainda conserva a sua mineirice. Gente, daqui a pouco a gente vai programar aí uns quadros de correção do português nas redes sociais, esses impressionantes com C, esses apreços com dois S, isso aí que o pessoal da política anda escrevendo, a Cíntia daqui a pouco vai corrigir aqui na Jovem Pan, hein? Os Pingos nos Is, de segunda a sexta-feira, das 18 às 20 horas, com 2 horas com transmissão ao vivo, com imagens no YouTube, em jp.com.br/pingos, e as íntegras e trechos de destaque ficam disponíveis em jp.com.br/pingadas. É o nosso canal do YouTube dos Pingos nos Is, mais de 1,5 milhão de inscritos, inscreva-se lá também, é só clicar no botão inscrever-se, no sininho, você recebe o aviso de todas as nossas transmissões, de todos os nossos vídeos. Um grande abraço e, aliás, vale a pena ver jp.com.br/zoeira, a entrevista dessa semana com o Péricles do Samba, foi muito divertida. Passa por lá, até amanhã, tchau.
Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is. Rede.